Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos. Amanhã, excepcionalmente, sexta-feira, não teremos a oficina por conta da imersão de estudos, que acontecerá de sexta a domingo, e cujas vagas estão lotadas. O Instituto passou algumas vagas para a ANFIC, mas já esgotaram também. Mas segunda-feira continuaremos o nosso trabalho, as oficinas diárias e as aulas como fazemos durante a semana. Então, na nossa oficina de hoje, ainda sobre música, conforme temos feito nos últimos dias, vamos continuar o nosso passeio. E vamos iniciar com um músico que ele tem, entre as particularidades que esse músico tem, talvez a que mais se destaque, pelo menos prontamente quando você se depara com a música dele, é o uso da gaita de fole. A gaita de fole na utilização da música popular, fora de lugares como Escócia, Irlanda, ela ganha um destaque bem menor e geralmente periférico, como curiosidade. Mas este músico, ele utiliza muito a gaida. A gaida é uma gaita de fole espanhola. E alguns dos senhores que fizeram a nossa jornada de estudos recentemente, que foi feita a Espanha e Portugal, lembram que nós passamos por Santiago de Compostela na ocasião, na Galícia. Pois é, de lá que é este músico, Carlos Nunes. Ele é da Galícia. E toda aquela região na noroeste da Espanha, ela tem uma tradição, uma história muito bonita e muito antiga quanto às músicas folks. Os galegos, eles se orgulham muito da música deles, que tem uma forte influência, uma forte afinidade com a música celta. Daí a gaida, ou a gaita de fole espanhola. Eles têm muitos vínculos, muito parentesco com a música celta irlandesa, em geral de toda. De parte da Escócia, de parte da Inglaterra. E este músico, o Carlos Nunes, desde muito, muito garoto, quando criança mesmo, ele já tinha uma predisposição muito grande ao uso da gaita de fole, ou da gaida, como se diz lá na Espanha, na Galícia. E ele, então, depois de. Ele participou de vários grupos, várias bandas irlandesas, escocesas. Ele participa de muitos shows com músicos do norte da Europa, até que ele sai com o trabalho dele, que esse trabalho, que é de 1996, nós ouviremos agora. Ele trouxe para grande parte da Espanha o toque musical da Galícia, dos galegos. Nessa composição que vocês verão agora, que é muito bonita, muito inspirada, que é o clássico do Carlos Nunes, ele faz a Espanha, ele faz a Espanha rir, dançar, brincar e se emocionar com a gaida e com a música celta que na Galícia tinha as peculiaridades espanholas. Realmente muito bonito o trabalho dele. Vou partilhar a tela com os senhores também, para que vocês possam acompanhar esta linda apresentação. Thank you. Depois da música da Galícia, vamos ouvir um pouquinho da música basca, que tem muitas diferenças, muitos outros aspectos musicais. Existe lá na música basca um pequeno acordeon. Esse acordeon, ele tem a pronúncia dele pode variar conforme a localidade, mas ele é triquiticha ou triquitixa quando ele é pronunciado mais para o norte lá da Europa. E este músico que nós vamos agora acompanhar, ele realmente tem o dom, a inclinação e desenvolveu durante muito tempo a arte de estar com esse equipamento. Também vocês verão aquelas placas que são dispostas uma ao lado da outra, com aquelas baquetinhas em sucessão vertical. É uma espécie, sabe o que que lembra? Lembra muito um xilofone. Lembra, a primeira visão lembra bastante de um xilofone. E isso não é de agora, não foi inventado agora, não. Desde lá, já vem há um bom tempo, desde o século XIX, é peculiar na região. E este músico, o Kepa Junkera, ele, em 1998, essa canção, essa música que nós acompanhamos agora, ele disseminou em vários lugares do mundo essa tradição musical e conversou essa tradição musical com a tradição africana, irlandesa. Ele tocou com muitos músicos conhecidos na época dele. É uma música que ela, ao mesmo tempo que é didática, pelos aspectos de conversação dela, traz toda uma melodia própria, muito diferente das canções e da tradição que encontramos dali para cima, em direção à França, à Itália. Eu vou partilhar a tela com os senhores para ouvirmos então Bock Spock, uma das mais conhecidas das interpretações deste músico. Observem a sonoridade, o modo de composição, o ritmo. Para o ouvido, é um pequeno ensaio musical. Thank you. Vamos um pouco ao norte de onde estamos. Vamos para a França e depois em direção ao leste, a Barcelona. E lá nós vamos encontrar Manu Chao, que, aliás, que história interessante esse músico tem, a construção dele. Ele é muito conhecido aqui pelo Brasil, por toda a América Latina, excursionou muitas vezes por aqui, que é o José Manuel, o nome dele, né? Conhecido como Manu. E ele, desde muito cedo, é um menino que mostrou primeiro, um grande mal-estar com isso que nós chamamos de globalização. E depois, rapidamente, ele começou a atrelar a isso o desconforto e também a crítica aguda ao modo como muitos países do mundo, suas instituições, seus governos conduzem a parte da sociedade que é competência deles. Ele compôs algumas músicas, ele fez aqui na América do Sul, ele esteve no Chile, ele esteve na Colômbia, eu não sei todos os países, nos vídeos que eu olhei, aparece em muitos lugares aqui pela América Latina, mas também aparecem excursões dele pela África, vocês encontram vídeos dele no Senegal, em Mali e outros lugares. E há alguns anos, ele observando o problema, toda a dor, toda a tristeza, todo o padecimento dos imigrantes que nós chamamos de ilegais, e essa palavra ilegal precisa ser bem estudada, não é? Afinal, são pessoas que por necessidades precisam entrar em países que muitas vezes têm como abrigar, muitas vezes não têm. Então, é algo que carece de vários aprofundamentos. Ele compôs essa música que vocês ouvirão agora, que se tornou um grande êxito pela Europa, ainda hoje é, porque ele estava muito, muito chateado com a situação dos imigrantes na Europa. Pessoas que vinham de muitos lugares precisavam entrar, precisavam respirar, precisavam viver. Vamos ouvir então esta bela interpretação, um clássico hoje da música, e observem a irreverência, observem a iconoclastia musical deste maravilhoso compositor, deste maravilhoso músico, Manu Chao. Vamos então lá para essa música de 2001, ela é muito conhecida pelo mundo, acho que alguns dos senhores já conhecem também, vamos lá.
Thank you.
Prosseguindo agora o nosso trabalho, vamos falar um pouco da tradição musical que faz o encontro das canções de... Aqui, deixa eu acessar o arquivo para vocês. Pronto, aqui acessei o arquivo da música. Que é a música folclórica, né, de Moçambique com a música portuguesa. Lá numa parte leste da cidade, da linda cidade de Lisboa, vocês encontram ali na beira baixa, ali tem esse instrumento que muitas vezes abre as músicas da Marisa, né? Que é aquele som forte, né? do adufe, que é um instrumento típico ali daquela região lisboeta. Mas a Marisa, essa canção que vocês ouvirão agora, ela trabalhava uma ocasião numa casa noturna de fado, de alimentos, chamada Senhor Vinho, era o nome do lugar. E é lá que ela ouviu essa música, que depois ela interpretaria de uma maneira maravilhosa, que o nome da música é Oiçalá, ó Senhor Vinho. É uma grave denúncia, uma grave investigação sobre o que faz o álcool quando utilizado de uma maneira que muito pouco tem a ver com a bebida maravilhosa que é o vinho, que faz isso na alma humana, né? Então ela, a Marisa, essa cantora portuguesa, ela gravou essa música e a tocou muitas vezes. Ela não tem aqueles os tons que a gente já estava acostumado com a Amália Rodrigues. Aqui é todo o toque personalístico da Marisa, né, que faz com que ela seja, de fato, uma referência musical, não apenas em Portugal. Né, aqui para nós brasileiros ela é muito amada também, muito apreciada. Vamos ouvi-la nesta linda interpretação. Oiçalá, ó Senhor Vinho. Difícil ir a Portugal e não ouvir essa música da Marisa, hein? Para encerrar o nosso trabalho de hoje, vamos para a França, vamos voltar, vamos à França, ainda que essa compositora tenha toda uma formação muito própria da Itália, né, italiana. Ela, desde criança, ela tinha uma admiração muito grande por músicos como o Leonard Cohen, Bob Dylan, e quando ela... Beatles, ela sempre cita os Beatles como uma das grandes influências dela. E ela, com uma voz límpida, uma voz serena e profunda, essa moça, com o tempo, começou a desenvolver seu dom, seu talento musical. Ela ficou muito amiga de alguns músicos da música popular, como Eric Clapton e também os meninos da banda na época, né, dos Rolling Stones, e sempre aprendendo muito com eles, sempre se desenvolvendo, muito poliglota, curiosa e estudiosa. Ela foi aos poucos desenvolvendo seu estilo próprio, seu modo de cantar. Pois essa canção que vocês ouvirão, que é muito bonita, uma canção tocante. O produtor, que é o Louis, e que já produziu trabalhos importantes de bandas e músicos, ele procurou fazer um arranjo muito simples, com o violão dela, com o teclado do piano, valorizando muito a presença dela, a sensibilidade da cantora. Então, com 35 anos, ela se torna realmente um grande destaque na França e depois por toda a Europa, com esta linda canção que os senhores ouvirão agora. Uma canção que aparentemente é romântica, mas é bem mais do que uma canção romântica. Vamos acompanhar a Carla Bruni cantando Alguém Me Disse, uma das mais lindas composições recentes pela Europa, pela Itália, pela França, está bem? Vou partilhar a tela com os senhores para acompanharmos juntos a interpretação da Carla Bruni.
On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, qu'elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Il paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime ses secrets, ne lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Me l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? En un instant, comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a.